grandes reconhecimentos, títulos e conquistas que são importantes, claro, não só para o time, mas também para a nossa cidade, para os torcedores e toda a direção do time. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa campanha e já também projetando aí o ano de 2026. Eu recebo aqui com muita satisfação o Felipe Bonoff, técnico titular do Sub-20, auxiliar do time adulto do Einstein Cascavel Futsal, e também a Michele Vila, capitã do time. Felipe, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer estar falando com vocês.
Bom, Felipe, olhando aqui mais para o final aí dessa campanha de 2025, o mais recente título, a conquista, foi o pentacampeonato aí do Paranaense Série Ouro de futsal feminino, não é?
É, foi uma campanha muito longa, né? O Paranaense, ele foi dividido em várias etapas, teve a fase de grupos, depois disso teve a fase de mata-matas. Como a gente classificou com a melhor campanha no geral, a gente já foi direto para a fase semifinal e conquistou o direito, diferente do ano passado, que a gente decidiu o último jogo fora de casa. Esse ano a gente fez o nosso último jogo dentro de casa. Então, foi uma competição muito difícil. A cada ano o Paranaense está se tornando mais difícil. A gente que vivenciou outras realidades e também que vivencia a realidade de confrontos nacionais, a gente sabe o quão difícil é vencer aqui no Paraná. Sem sombra de dúvidas, é o estadual mais difícil do país, com o maior nível de equipes que possam competir dentro do cenário nacional. Um exemplo disso é a quantidade de equipes que tem dentro da Liga Nacional do Estado do Paraná. Então, ser pentacampeão de forma consecutiva, isso é um processo que marca a história do clube, né? Eu acho que nós, enquanto profissionais, Michi enquanto atleta, a gente sempre busca dar o nosso melhor, mas mais do que isso, ajudar na contribuição de escrever uma história para o clube, né? Então, esse pentacampeonato com certeza foi uma história muito linda, muito difícil de ser escrita, mas acho que foi um capítulo muito lindo da história do clube.
Isso, e não foi somente essa única conquista aí do ano de 2025 para o Einstein Futsal. Eu falo agora com a Michele Vila, capitã do time, e é quem vai falar um pouquinho aí de outros bons resultados que o time obteve nesse ano de 2025. Michele, bem-vinda, bom dia.
Obrigada, bom dia a todos que nos acompanham. Foi um ano longo, extenso aí, né, com muitos jogos. A gente teve, além da conquista do Paranaense, né, a gente teve a Copa Mundo, que foi aqui em Cascavel, né, foi uma festa linda. A gente conseguiu o tricampeonato também dessa competição, e pela segunda vez jogando em Cascavel, lotando o Ginásio da Neva. Então acho que foi um grande evento e que a gente conseguiu, né, manter o título aqui. E agora a gente vai em busca, né, de finalizar o ano com chave de ouro, né, que vem aí pela frente a final da Liga Nacional. Então eu acho que dentro dos nossos objetivos, né, deixou para trás aí a Taça Brasil, que também foi em Cascavel, né, que a gente não teve êxito de ficar com o título, mas que tinham grandes equipes também, né, era uma competição muito difícil. Mas agora a gente vai em busca da liga.
Eu tenho observado, até mesmo torcedores e entendidos do esporte, que acompanham aí o mundo do esporte, dizerem assim que uma das qualidades do Einstein Futsal é ser um time muito coeso, o que acaba resultando nessa qualidade e no bom rendimento do time. Você, enquanto capitão do time, também vê isso? Um time muito bem posicionado, que tem coerência no trabalho que faz?
Olha, acho que foi desde o início do projeto, né? Desde 2021, digamos assim, que o clube se tornou uma equipe profissional, né? Nunca vi eles montando elencos pensando em um atleta, né? Então, nunca teve uma estrela que se destacasse muito mais do que as outras e os títulos viessem por isso, né? Os títulos foram todos conquistados em cima do grupo. Então, são todas as meninas que estão ali dia a dia, todo mundo joga, todo mundo participa. E acho que isso que faz a diferença e faz o dia que uma não tá bem, ter outra, né, pra estar ali e sempre conseguir entregar resultados, né.
Felipe, agora falando um pouco aí do seu trabalho enquanto auxiliar técnico, quais foram os desafios técnicos desse ano de 2025?
Foram inúmeros, né. Como a Michi falou, a gente tem um calendário gigantesco, então eu acho que o primeiro desafio que nós, enquanto profissionais, independente se é da comissão técnica ou dos atletas, tem, é suportar o calendário, né? Quando tu pega um calendário cheio como o nosso, é claro que a gente quer jogar e que a gente quer treinar todo o tempo, mas tem momentos na temporada que os jogos eles se aglomeram, que o tempo de descanso, o tempo de recuperação entre os jogos ele é pequeno e com isso encurta também o tempo de preparação para os jogos. Então eu acho que dentro desse cenário, a primeira batalha que a gente teve que vencer é a batalha do calendário. E isso, para mim, Um dos fatores que a gente até estava analisando no início dessa semana, junto com a Lívia, que é a preparadora física da equipe, é a quantidade de lesões, que foi muito baixa. Então isso mostrou que a gente conseguiu ter uma organização dentro do calendário muito boa para deixar todas as atletas o maior tempo disponível para jogo. Isso é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto, depois do calendário, e aí é uma questão mais pessoal minha, foi vencer a batalha da sequência de jogos, né? Porque agora na reta final, com a convocação e com a disputa da Copa do Mundo, o Coelho, que é o treinador da categoria adulta, e também a Bianca e a Luana, que são duas atletas da categoria adulta, eles foram convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo. E eu fiquei encarregado tanto da sequência de final de ano do calendário da categoria sub-20 quanto da categoria adulta. Então faz aí 45, 50 dias em que a gente literalmente joga toda semana dois jogos. A gente brinca que isso é aquela época, fazendo uma analogia com o futebol, que é os jogos de quarta e domingo. Então aqui a gente estava vivendo isso. É, às vezes a categoria adulta tinha um jogo na semana, mas a gente tinha um jogo da categoria sub-20. Então eu tinha que a todo momento alternar o meu foco enquanto profissional. Entender o momento em que eu era o treinador da categoria sub-20 e o momento que eu estava sendo o treinador da categoria adulta. Então eu acho que isso foi um desafio muito grande para mim. Eu acho que a gente conseguiu suprir toda a necessidade, eu acho que a gente conseguiu oferecer um bom trabalho para todo mundo. E mais do que isso, eu acho que essa questão que tu levantou antes da coletividade, ela não é só dentro de quadra, ela é fora de quadra. A gente tem uma comissão técnica multidisciplinar em que todo mundo consegue auxiliar dentro desse processo. Então eu acho que é possível a gente chegar nesse momento e ter essas conquistas, porque a gente está estabelecendo dentro do clube há 5 anos uma cultura de coletividade. Ela não é só dentro de quadra. Não existe um time que é coletivo dentro de quadra e fora de quadra ele não é. As coisas não acontecem como mágica dentro de quadra, elas são fruto de um trabalho. Então, eu acho que a gente, enquanto comissão técnica e as atletas, elas conseguem trazer as coisas de fora da quadra para dentro de quadra. O nosso relacionamento, a forma que a gente se respeita, a forma que a gente conduz o nosso dia a dia, é uma forma muito sadia. Então, quando chegam nos momentos decisivos, eu acredito que isso faz com que todo mundo esteja preparado para esse momento. E só é possível dentro desse calendário, dessa loucura que é o futsal brasileiro, essa sequência de jogos, se todo mundo tiver capacitado, é isso que a Michi falou. Tem momentos em que tu precisa poupar ou dosar um pouco uma atleta, porque o calendário exige isso, a sequência de jogos exige isso, e só vai a atleta que vai suprir essa lacuna, ela só vai estar preparada se já tiver feito isso antes. Então eu vejo que esse cenário é uma cultura. A gente tem uma cultura de coletividade dentro do clube, e quando as coisas afunilam, quando o calendário, por exemplo, que é uma das barreiras, afunila, a gente busca soluções no coletivo, a gente não busca soluções numa pessoa. Então não é o trabalho do Felipe, não é o desempenho da Michi, é o trabalho do grupo. E todo mundo que estiver à frente naquele dia vai entender que o grupo, ele é a parte principal do processo.
Agora, do ponto de vista das jogadoras, com base, Michi, nesse calendário aqui que o Felipe falou, que realmente tem sido uma loucura para vocês, teve algum campeonato nesse ano de 2025 que foi aquele campeonato assim realmente difícil, desafiador e que exigiu muito mais aí da equipe, do time?
Então, tem essa competição, tanto a Copa Mundo quanto a Taça Brasil, né? São competições que acontecem no período de 5 a 7 dias, né? Tendo jogos todos os dias. Então, com certeza, para atleta, assim, tanto mentalmente quanto fisicamente, é uma imersão, né? É esses dias muito intensos. Então, é de uma certa forma o que mais desgasta a gente, porque é o que mais a gente demora para recuperar. Tanto a Liga Nacional quanto o Paranaense são campeonatos que a gente joga uma vez na semana, né? Às vezes, quando bate, duas vezes na semana. Então, a gente joga um jogo, tem um dia de descanso, tem um treino para depois ter outro jogo, né? Então, acho que o que mais desgasta, com certeza, é essas competições de tiro curto, que a gente chama, né?
Isso. Felipe, a Michi já falou uma coisa que eu já gostaria de te perguntar, que a questão não é somente física, mas também o mental ali da atleta. Todo mundo que passa por aqui, que trabalha aí com esporte, que lida diariamente com esporte, sempre fala e ressalta o quanto o emocional, o psíquico, o mental, ele precisa estar também bem trabalhado, não é só a questão do físico. Você, enquanto técnico auxiliar, eu gostaria que você falasse um pouco desse impacto do emocional dentro de quadra.
Eu acho que ele é fundamental, né? Nós somos seres pensantes, então o primeiro músculo que tem que funcionar de forma correta, que tem que ser eficiente no nosso corpo, é o cérebro. Então, eu até estava brincando com a Michi aqui na ida, que a gente estava conversando sobre isso, né, na vinda aqui para o estúdio. às vezes a gente tem que entender que a gente tem que conduzir o processo de acordo com as respostas cognitivas do grupo. Então, quando tu pega um calendário em que tu faz 50 jogos no ano, em que tu tem desgastes, às vezes, de viagens de distância de região sul, a região norte, a região nordeste do país, a gente tem que entender que o cansaço, ele às vezes não é só físico, ele é um cansaço mental. Tu competir te exige, às vezes, não, às vezes tu te desgasta menos fisicamente, mais cognitivamente. Então, tudo tem que ser um equilíbrio. Eu acho que quanto mais a gente vai chegando para a reta final do ano, mais a gente tem que preservar a integridade física e cognitiva da atleta. Então, os estímulos para nós, nessa reta final, eles têm que ser curtos. Os feedbacks, eles têm que ser condensados, eles têm que ser direcionados, eles não podem ser feedbacks muito abertos, porque a gente vê que a resposta cognitiva, o atleta já está cansado, ele já está disputando e competindo e treinando. Hoje até brinquei com elas, hoje nós fizemos nosso treino número 150 com bola na temporada. Então, uma atleta que já está treinando, que foi exposta a um período de treinamento, a um desgaste de treino em 150 vezes, a gente já está acumulando coisas ao longo de todo o processo. Então, a nossa função enquanto comissão técnica nessa reta final de ano é deixar a atleta o melhor possível para essa disputa das fases finais. Porque a competição, ao passar da competição, ao desenrolar dela, a gente vai entrando nas fases finais e a gente sabe que nas fases finais, uma expressão que a gente usa no dia a dia, os detalhes fazem diferença. E como que a gente quer que um atleta perceba os detalhes se a cabeça dele está cansada naquele momento ou o corpo está cansado? Então, vai da gente enquanto comissão técnica, e isso eu acho que nenhum clube no país consegue ofertar a estrutura que a gente tem aqui no STAI. Então a gente tem os melhores profissionais e também a melhor estrutura para conseguir controlar o máximo possível isso ao longo do processo. Mas vai da gente ter essa sensibilidade e ter esse olhar para entender que, além do cansaço físico, além do controle de carga físico, a gente tem que ter um controle de carga mental também. Entender que o processo de treino, ele é desgastante, assim como o cérebro é um músculo, ele vai gerar um estresse. O estresse talvez não seja físico, mas seja cognitivo. E a gente precisa, às vezes, de um tempo de resposta, às vezes, de um tempo de dar um descanso, às vezes, retirar uma análise de vídeo, que é um período que exige muito da atenção, reduzir e fazer um período mais curto. Então, são todas estratégias que a gente vai adotando. Às vezes, elas percebem no dia a dia, às vezes, elas não percebem, às vezes, o atleta percebe a mudança. Elas até brincam, essa semana não vai ter. É porque a gente adotou enquanto estratégia, enquanto comissão técnica, que naquele momento a gente entendeu que era melhor um outro estímulo, um estímulo diferente. Então, dentro desse processo, a gente vê a reta final de ano como um processo que a gente tem que deixar todo mundo bem, para que todo mundo possa exercer o seu melhor papel, a sua melhor função dentro da equipe, porque, como a gente falou, os detalhes fazem diferença. Numa final de Liga Nacional, todo mundo que chega tem a capacidade de ganhar. O que vai fazer a diferença é os detalhes, a capacidade de perceber e a capacidade de gerenciar esses detalhes.
Muito bem. Mister, a gente sabe que para muitas pessoas o esporte, ele tem uma capacidade transformadora. Não à toa temos aí muitos projetos sociais voltados para crianças e adolescentes que colocam o esporte como ferramenta de mudança de vida. Como que o STAI em Cascavel Futsal Feminino, ele serve de inspiração para tantas meninas, tantas garotas que certamente devem ali olhar, presenciar o jogo de vocês e ter dentro delas esse sonho de estar na quadra com vocês, de também aí seguirem uma carreira esportista?
Então, sempre tem, né, as meninas que nos encontram pós-partida, né, e vêm falar, sou sua fã, um dia eu quero ser igual a você, né, e eu acho que o STAI, ele tá proporcionando isso a muitas meninas de Cascavel. Eu não vou saber te dizer exatamente o número, né? Mas o STAI está com um projeto muito grande no Instituto STAI de escolinhas, né? Pelos bairros de Cascavel. Nós atletas mesmo da equipe principal, a gente acompanhou durante esse ano, fez algumas visitas, né, a essas escolinhas e incentivando, né, as meninas a não estar na rua, a estar praticando um esporte, estar em movimento, né, tirando o foco às vezes de outras coisas, né, de dificuldades familiares, da sociedade, enfim. E o STAI está proporcionando isso, cria eventos durante o ano, né, para aproximar nós, atletas, dessas meninas. Então, esse ano, principalmente, esse projeto já vem de alguns anos, né, mas esse ano, principalmente, estreitou relações entre as meninas de, não sei, 5, 7, 10, 15 anos, né, até as meninas da nossa base, né, e até o profissional. Então a gente tem uma relação bem legal e é muito bacana, né, pra gente também acompanhar, nos ver lá atrás, né? Porque um dia a gente foi uma dessas meninas, né? Um dia muitas de nós não teve a oportunidade de ter uma escolinha, né, feminina. E hoje essas meninas estão tendo. Eu comecei a jogar futsal com meninos, assim como acho que 80% das meninas da minha geração, né? E então essas meninas estão tendo a oportunidade de ter um núcleo só delas, só de meninas, e espero que um dia o projeto colha frutos também, né? Tanto como atletas, como cidadãs também.
E falando um pouquinho da torcida, a gente sabe, claro, a torcida ela não joga, ela não entra em quadra, mas faz uma diferença muito grande a torcida, não faz?
Faz. Eu vou discordar, porque eu acho que a torcida joga também. Ela, muitas vezes a gente vai no embalo da torcida, né? É o que nos motiva ali. Claro, a gente tem a motivação que vem de dentro, a motivação ali do vestiário, da equipe, do trabalho, enfim. Mas você saber que você está correndo por outras pessoas também, isso nos motiva muito. E o Ginásio da Neva, nos últimos 3 anos, eu acho, né? O público aumentou muito. Hoje a gente tem torcida organizada aqui dentro do futsal feminino. É muito difícil, são poucas, né? A gente pode contar nos dedos e a gente tem. E fora o público de Cascavel, né, em si, assim, muita família. Tipo, a gente encontra muitas famílias dentro do ginásio assistindo, torcendo, mandam mensagem pra gente. Então, isso pra nós atletas é muito significativo.
E eu finalizo a nossa entrevista aqui com o Felipe, porque se o ano de 2025 foi bom, quais as expectativas para 2026?
As expectativas são as melhores, né? Eu acho que ano após ano, quando tu vai criando uma cultura vencedora como a gente tem aqui no Stein, a gente vai buscar sempre estar no topo, né? A gente sabe que tem que passar por todos os processos de cada ano. É, não é porque tu foi campeão em 2025 que isso te dá uma cadeira cativa em 2026. Existe uma expressão que é tu tem que pagar o preço da vitória. Então, a gente espera que mais um ano a gente consiga entender esse processo. Eu acho que parte muito de continuidade, né? É, tudo fica mais fácil, o processo ele é muito mais rápido quando existe continuidade, né? Se tu olhar a base do grupo de 2021, e a gente está chegando em 2026, e a gente ainda vai contar com atletas e profissionais que fizeram parte da primeira conquista desse clube. Então, eu acredito que quando tu tem continuidade nas coisas, ela tem a tendência a evoluir a cada dia. Então, eu acho que dentro desse processo, a continuidade é o primeiro fator. Depois disso, eu acredito que o projeto ele continua todo dia crescendo, como a Mish falou, dentro do âmbito de rendimento, mas dentro do âmbito social também. Dentro das nossas categorias de base, a todo ano a gente vem com uma coisa nova. Eu acho que isso faz parte de um processo cíclico, né, de renovação. As atletas elas têm objetivos, elas vão tendo um tempo de carreira. A gente sabe que o atleta, ele, de certo modo, ele tem um período dentro desse esporte. Então, a gente vê esse processo de continuidade o melhor possível. A gente espera ter grandes conquistas em 2026, mas mais do que isso. A gente espera que a gente consiga manter mais um ano dessa cultura coletiva e vencedora que a gente está estabelecendo aqui em Cascavel. Que, assim como a Mish falou, eu acho que isso é o que define a gente e o que, em alguns momentos, diferencia a gente de outras equipes. É essa cultura. Então, para 2026, eu acho que a continuidade, a direção já está trabalhando com as renovações. Eu acho que nos próximos dias já devem ser anunciadas as renovações, tanto de alguns membros da comissão técnica quanto das atletas. Eu acho que o processo é esse. E mais uma vez, a gente conta, eu concordo com a Misha, acho que a nossa torcida ela é muito especial, a gente conta com o apoio de todo mundo. Com certeza não existe uma expressão, a Neva é chamada de caldeirão e não é à toa, né? Então a gente conta mais um ano com o apoio deles, que eles serão fundamentais dentro desse processo.
Chegamos ao final da nossa entrevista. Felipe, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer.
Mish, muito obrigado também pela sua presença.
Obrigado pelo espaço.